ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, estamos mais uma vez, mais uma sexta-feira, estamos aqui te pedindo permissão para entrar na sua casa, entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você, um programa que vai ao ar toda sexta-feira, a partir do meio-dia até a meio-dia e meia, a partir do meio-dia e meia até a 1h55 da tarde, para ouvir você sobre as suas dificuldades, sobre as suas dores, tanto nos aspectos espirituais quanto nos aspectos emocionais. Sempre temos conosco aqui profissionais da área psicólogo ou psiquiatra, ou às vezes os dois, como é o caso de hoje, os dois psicólogo ou psiquiatra, para ouvir você com as suas dores, com as suas dificuldades, com os seus problemas. E como estamos falando por uma emissora que divulga a doutrina espírita, então qualquer comentário que fizermos à luz da psiquiatria ou da psicologia, também levaremos em conta aspectos transcendentais, digamos assim, aspectos espirituais, porque todos nós, para a Rádio Rio de Janeiro, para a doutrina espírita, todos nós somos espíritos encarnados. Aqui na carne estamos encarnados. Então, se você tem alguma dificuldade, algum problema, pode nos telefonar, pode participar conosco. Você pode telefonar 3386-1400, no telefone fixo, né, 3386-1400, ou pode mandar uma mensagem de texto para o WhatsApp, 984-867633. 984-867633, com DDD21. Além de estarmos em páginas, em lives do Facebook e do YouTube, também onde você pode participar, contamos com a sua participação também lá. E é muito importante que você participe pelo YouTube, que você deixe o seu like, que você faça o seu comentário. Estou olhando aqui, na quarta-feira estavam aqui com 51.500, hoje chegamos a 51.600.000 inscritos. 51.600 inscritos no YouTube. Isso é muito bom, a gente agradece a cada um de vocês e vamos continuar a campanha para aumentar o nosso número de inscritos no YouTube. Quanto mais inscrito, mais possibilidade a rádio tem de receber dinheiro dos anúncios, porque a nossa página é monetizada, então os anúncios a rádio recebe um percentual pequeno, mas recebe. Um percentual de 1 milhão já vai ajudar bastante. O dia que nós tivermos 1 milhão de inscritos, com certeza vai ajudar bastante. Então vamos lá, trabalhando. Nosso tema de hoje: como se libertar da culpa. Uma conversa para a psiquiatra Maria Emília e para a psicóloga Júlia Tourinho. A Júlia, como sempre, não está no Brasil, então ela coopera conosco de onde ela estiver. Ela sempre manda um vídeo para a gente, que a gente agradece muito a gentileza da Júlia. Ela veste a camisa da rádio em qualquer lugar que ela estiver. A gente agradece muito. E nós vamos começar ouvindo a Júlia, o que que a gente pode fazer para se libertar da culpa. Nós vamos ouvir a Júlia, depois nós comentaremos. Caio e Eber, pode soltar o vídeo aí, por favor.
Olá, meus amores. Vim aqui hoje para conversar com vocês sobre um sentimento muito comum que a gente tem quando começa o nosso processo de autoconhecimento, seja ele através dos estudos, seja ele através da escolha de uma nova doutrina para seguir, seja ele no início de um processo terapêutico, seja ele pelas próprias ocorrências da vida que estão convidando a gente o tempo todo ao crescimento. A vida está sempre convidando a gente ao crescimento. Tudo que acontece na nossa vida, principalmente as nossas frustrações, elas estão convidando a gente ao crescimento, à ampliação da nossa consciência. E aí, para a gente fazer o nosso estudo de hoje, a nossa auto-investigação, para iniciar aqui esse processo de ouvir você, eu trouxe como disparador um trecho de um livro da Joana de Ângeles, que eu vou aproveitar a tecnologia que a gente tem aqui para poder colocar aqui na tela para aparecer para vocês, que é um trecho do livro momentos de meditação da Joana de Ângeles, que se chama Culpa e Consciência. E aí, nesse trecho, ela compartilha com a gente, ela conta do quanto a entrega à culpa, esse lugar muitas vezes pernicioso, atravanca a nossa evolução enquanto pessoas, enquanto seres espirituais, porque nos tornarmos cada vez mais espirituais significa nos tornarmos cada vez mais conscientes dos nossos pensamentos, dos nossos movimentos. E a culpa, ela é natural. Ela surge no movimento de catarse, no momento em que a gente entra em conflito com a nossa consciência. É natural que a gente se arrependa daquilo que a gente fez. É natural, a partir do momento que a gente vai ganhando conhecimento, que a gente vai percebendo as enrascadas que a gente se colocou. Afinal de contas, a nossa experiência aqui na Terra, ela é uma experiência de crescimento. A gente está ainda no planeta de transição, onde a gente está em transição para ter mais bem do que mal, embora a gente tenha muitas vezes dúvida disso, porque quanto mais luz existe, mais sombra a gente consegue enxergar. E o que acontece é que muitas vezes a gente se aprisiona a essas lembranças negativas e a gente começa a se entorpecer, perder o entusiasmo pela vida, perder a capacidade de conseguir fazer de novo, fazer novamente, como se isso fosse uma forma da gente se reabilitar. Na verdade, a nossa entrega à culpa é muitas vezes uma ação do vitimismo, de um lugar que fica extremamente aprisionado no erro, no equívoco, na inconsciência que a gente cometeu, sem uma fonte de aprendizado. E que se a gente afetou pessoas, né, você vai dizer, mas eu atrapalhei a vida de pessoas, eu machuquei pessoas. Sim, e você deve se responsabilizar por isso e de alguma forma tentar ao máximo possível se reabilitar desses equívocos. A gente traz para a gente toda a responsabilidade de uma ação que tem responsabilidade de mais pessoas. Então, em realidade, a culpa, ela mina a nossa capacidade de seguir em frente e mina a nossa capacidade de, eu não gosto muito dessa palavra, mas quitar o nosso débito. O que significa? Curar a nossa ferida, curar a nossa ferida interna, curar a nossa dor interna. E confiar que a outra pessoa que está envolvida nesse processo, seja qual for, também tem o movimento dela de quitar o seu próprio débito, né? De curar a sua ferida interna. Isso é uma responsabilidade nossa. A gente está em relação o tempo todo e não tem como a gente não se atingir. Não tem como a gente não se impactar. Então, é muito importante que a gente perceba que quando a gente se apega à culpa, como se isso fosse o que vai reabilitar a gente está cometendo um equívoco de minar a nossa própria energia, né? De minar a capacidade da gente sentir entusiasmo e aí então a gente conseguir curar a nossa ferida interna. E muitas vezes, por que eu estou trazendo esse movimento? Porque esse é um movimento muitas vezes que leva a gente a processos de angústia profundos, a processos depressivos, a processos ansiosos. Então, essa é a minha proposta, que a gente converse no dia de hoje, né, sobre esse sentimento tão forte e que acaba trazendo muitas dores para a gente e que a gente muitas vezes tenta fugir dele, tenta fugir de sentir isso, nega, coloca num canto escuro, sente vergonha. E os processos de autoconhecimento, eles são muito, muito, muito sobre a gente olhar as nossas vergonhas, olhar esse nosso sentimento de culpa, olhar para esse lugar onde a gente acredita que a gente, como é, não tem validade. Então, esse é o meu desejo de hoje, a minha participação, a minha contribuição. Espero que vocês tenham um programa lindo, com muitas perguntas, participem, isso é muito importante. Entendam que Ouvindo Você é um programa que é de todos nós. É um programa para a gente se refletir, a gente se vê identificado na resposta que é para outra pessoa. E eu agradeço imensamente a oportunidade de participar desse processo, de estar aqui com vocês. E espero que o programa hoje seja lindo. Um beijo a todos.
Ok, ouvimos a Júlia falando da culpa. E ela citou a Joana de Ângelo, trouxe um texto da Joana, e é muito importante, é muito bonito o texto, a mensagem da Joana é interessante. E tem uma, eu nem sei se é nessa mensagem que eu acabei não ouvindo direito, mas tem uma mensagem da Joana que ela diz que as palavras culpa e pecado serão retiradas de futuro dos
certeza.
Nossos dicionários.
Com certeza.
Então o convite é, vamos começar hoje?
Olha.
Né? Que você acha, Emília? Vamos começar a tirar a palavra, as palavras
convite, né?
Culpa, culpas. Sim, é um convite porque é um trabalho, né? É um processo. Mas vamos começar a tirar as palavras culpa e pecado do nosso vocabulário. Culpa, não. Responsabilidade, sim. Eu sendo responsável, eu respondo, eu resolvo. Eu sendo culpado, eu me puno. E aí as coisas não funcionam. É por aí, Emília? Como é que diz a psiquiatria sobre isso aí?
É por aí. Não sei a psiquiatria, a Emília diz.
A Emília.
A Emília diz que, por exemplo, o texto da Joana convida mesmo a que a gente faça esse movimento de mudança, né? Mas, ao mesmo tempo, faz a reflexão de que é um processo e não uma atitude intempestiva, ou mecânica, ou rápida, ou de um dia para o outro, né? É um processo. E com isso, com esse processo de mudar o comportamento culposo a partir do momento que você se responsabiliza.
Sim, perfeito.
Né? É um autoconhecimento muito grande, muito grande, muito grande. Vou entrar um pouquinho no campo da Júlia, né? Existe dentro da psicologia, quando se estuda sobre trauma, né? Que, em síntese, qualquer pessoa que vive um trauma, ela tem basicamente duas reações, ou uma ou outra. Ou ela foge, ou ela congela.
Uhum.
Né?
Uhum.
Fugir porque não consegue lidar com a emoção, não sabe lidar com as consequências do erro, não sabe lidar com aquilo que aconteceu, e aí ela foge. Às vezes, literalmente, sai correndo mesmo, né, para não lidar com a situação. E veja bem, isso aí é uma coisa tão corriqueira, muito comum. Eu não estou justificando o erro de ninguém, eu só quero ajudar o pessoal a entender esse mecanismo fisiológico mental que a gente tem. Quando, por exemplo, acontece um acidente de carro ou um atropelamento, muitas vezes a primeira atitude da pessoa é fugir. A que atropelou, no
sim,
caso.
Sim.
Né? É sair correndo, porque aquilo a assusta, aquilo faz ela sair do controle que ela está, e aí ela tem esse impulso de fugir. E alguns fogem mesmo, né? Porque não se responsabilizam. E outros congelam. Aí como é que eu congelo? Eu estou dando um aspecto prático, assim, bem prático, para a gente entender como é que a nossa cabeça funciona. Quando é o congelamento, é aquela situação em que a pessoa fica estatelada. O que é estatelada? É igual uma estátua.
Vira uma estátua.
Ela não consegue ter ação, ela não consegue ter reação, ela para, ela fica petrificada ali um tempo até que ela tome noção do que está acontecendo. Mas, de imediato, ela simplesmente vira uma pedra, né? Isso é um movimento muito comum, muito presente, até acho que é mais presente do que comum, muito presente na vida da gente diante de situações de erros, de enganos, de tomadas de decisão
que são equivocadas e que a pessoa cai em si. Todas essas coisas que acontecem com todo mundo, no dia a dia da gente, a gente erra, né? Se a gente se autocensura muito, se cobra muito, o que que vai acontecer? A gente não aceita que tenha errado. Não aceita que tenha batido no carro no outro.
Que
não
tenha causado o acidente.
Não aceita que tenha... Né? Não aceita que tenha falado aquilo que disse para si mesmo que nunca ia mais falar. Né? Essas coisas assim que são do dia a dia da gente. E com isso, por não aceitar, aí ou a pessoa foge, né? Ou vira, nem vira pedra, ela cria uma ilusão. Né? Ela cria uma ilusão para se manter ali na postura dela. E aí é sobre esse assunto que a gente gostaria de falar hoje, que a Júlia até estimula que vocês perguntem, vocês que estão ouvindo, né? Por que que eu digo isso, que é legal vocês perguntarem? Porque existem pessoas que vivem anos às vezes, com uma culpa guardada dentro de si, sem ser resolvida, sem tomar consciência, sem se responsabilizar, sem conseguir se responsabilizar por aquilo que aconteceu, e que a vida simplesmente se estraga com isso. A pessoa perde as chances, muitas boas chances, de viver, de viver com certa satisfação, de produzir, de ser uma pessoa que está junto dos outros, porque ela se encolhe de uma tal maneira, ela se poda de uma tal maneira, que isso lhe prejudica, né? Então, acho que é muito válido a gente falar desse assunto absolutamente incômodo, que a culpa é uma coisa incômoda.
Atrapalha. Né? Eu sempre digo que ela é corrosiva. Vai nos corroendo por dentro. Né? É cáustica.
É.
A gente tem que ter esse cuidado.
E aí, por ser uma coisa incômoda, a gente, em geral, a primeira atitude é evitar.
Evita.
É evitar.
A evitação do incômodo.
Por que que a gente evita? Vamos pensar aqui um pouquinho mais filosoficamente. A gente evita porque nós temos dentro da gente leis que regem a gente para a gente ser feliz. As leis existem para produzir a nossa felicidade. Deus fez assim, né? Está lá no Livro dos Espíritos.
E ela está falando aqui das leis divinas,
as
tá?
As leis divinas, as leis de Deus.
Até esqueci que
tem as outras, né?
Pois é, que tem outras, tem leis humanas também.
É que
também.
Elas são tão importantes, nossa. Então, essas leis divinas, todas elas, tá? Muito bem argumentadas no Livro dos Espíritos, na parte terceira do livro, elas existem para que se promova a felicidade, o bem-estar, a alegria, né, de viver, né? Quando a gente não consegue isso, dispara uma série de reações, e uma delas é a culpa, quando a gente não tem o autoconhecimento, né, que a Joana... Né? Tem esse trabalho magnífico nas obras dela, de trabalhar a questão do autoconhecimento, da gente saber conhecer nossas reações, nossos sentimentos, para a gente ser mais inteiro, né? Então, eu acho esse assunto, assim, embora seja um pouquinho incômodo, mas ele é muito importante, muito importante.
E é preciso lembrar, né, Emília? Me permita aí também uma parte.
Por favor.
Nós somos espíritos. Espíritos eternos não, mas infinitos,
infinitos,
né? Infinitos. E temos milhões de anos de idade, né? Como espíritos, estamos. E já cometemos muitos equívocos. Não é só nessa encarnação, não. Cometemos muitos equívocos.
Nossa.
E tudo isso está guardado, arquivado em nosso perispírito, em nosso inconsciente, né? Digamos, como diz a psicologia, mas dentro da doutrina, guardado no espírito. Então, nós muitas vezes...
No corpo mental, segundo André Luiz.
Pois é,
né?
E muitas vezes nós trazemos uma culpa até inconsciente. Eu fiz uma coisa errada e me arrependi, me prontifiquei a vir reparar e reencarnei para reparar. mas aquela coisa está lá em meu inconsciente ainda, me cutucando, me pedindo para me punir. E daí a importância do autoconhecimento, a importância de um processo terapêutico, onde nós podemos, não vou dizer nos livrar, mas amenizar todas essas nossas dores que nós trazemos no nosso inconsciente, que nós trazemos sob um véu. Ela não está esquecida, o espírito lembra, mas quando estamos encarnados, principalmente quando estamos em vigília...
Submerge.
Aí...
Emerge.
Pois é. Aí, então, é por aí. Como estamos em vigília, a gente não consegue isso. Né? Ela emerge. Quando nós estamos em vigília, encarnado, ela emerge. Como estamos encarnados, a gente tem conhecimento. Mas, quando vem para aqui, as coisas mudam um pouco. Então, a ideia é buscar uma ajuda, buscar uma terapia. E não estamos aqui puxando sardinha para a brasa de ninguém, tá? Por favor, não é essa a ideia. Ou puxando brasa para sardinha, né? Não é essa a ideia. Mas é buscar autoconhecimento. Se você pode fazer isso através da yoga, ótimo, faz. Tá
xixuando. A leitura é também um grande recurso também,
isso,
né?
Meditação. Tem muitas maneiras de você se conhecer, de você se ver, se perceber. Mas é claro que você precisa querer. A partir do momento que você quiser se olhar, quiser se ver, a gente começa vendo as nossas tendências, as nossas dificuldades, e aí precisamos trabalhar mais. Mas culpa, eu sempre digo, é um bom despertador, mas é uma péssima companhia. A partir do momento que eu desperto, ok, eu preciso reagir, eu preciso corrigir, eu preciso reparar, como dizia o Gerson, né? Aqui se faz, aqui se repara. Então, eu preciso reparar, mas com culpa, não. Culpa sempre vai me levar à autopunição, sempre vai me levar a castigo. E isso não é a ideia da terapia, pelo menos. Não é punição, não é castigo. É libertação, é conhecimento. E libertação através do conhecimento. É por aí?
É por aí. E aí a gente vê que, através desse mecanismo de se autoconhecer, muito gradativo, muito progressivo, né? Nós vamos desenvolvendo aquilo que a Júlia falou, né? Do ânimo, né?
Uhum.
Do ânimo, ou seja, a gente não abafa a nossa energia, o nosso ânimo, a nossa disposição, e aí a gente começa a sentir mais coragem para olhar as coisas, para entender as coisas, para entender nossas reações, para ver o que justificou aquela atitude, o que pode ser mudado com aquilo, com aquela mudança de comportamento, eu posso, então, desenvolver, finalmente, o sentimento da responsabilização. Então,
perfeito.
Eu sou responsável pelos meus atos, né?
Exatamente.
Isso é atitude de adulto, né?
É isso, gente. Nós estamos fechando aqui o primeiro bloco. O tempo passa muito rápido aqui. Aí no segundo bloco a gente volta para conversar com você. E eu estou vendo pouca participação de vocês aí. Como é que você lida com a sua culpa? Vamos colocar isso aí, tanto no WhatsApp...
Quando você come dois bombons em vez de um.
Pois é, vamos colocar no WhatsApp,
coisas.
No YouTube, no Facebook. Vamos participar, a gente volta já já. Aproveita para dar o like, nós chegamos a 200 agora, 201. Aproveita para dar o like aí no intervalo. A gente volta já já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.